Nós estamos conversando com a Evelise Batista Ribeiro. Ela é de São Paulo e há 4 meses está viajando com o seu Fiat Doblo.
Exato.
Né? Que beleza, hein? Professora de inglês, também professora de yoga. Ela pratica e também ensina essa técnica, né?
Exato.
O que é o yoga, exatamente, para quem não conhece?
É um estilo de vida, né? Uhum. Não é só exercício e poses, né? É um estilo de vida. Então, tem o lado espiritual também, se você quiser se aprofundar, né? Mas tem vários pilares, por exemplo, da meditação, exercícios de respiração, as poses, né? A limpeza orgânica.
São momentos de introspecção, né?
Sim, com
fazem
certeza.
Muito bem, né?
Com certeza.
Bacana. Você adquiriu um carro para fazer essa viagem. Você já tinha Fiat Doblo? Como é que foi essa história de se preparar para a viagem?
Olha, eu tive essa ideia de vir para o Brasil e fazer um mochilão, né? Daí eu tinha até a mochila já, né? Daí eu comecei a refinar minha ideia e pensei, nessa época de pandemia, acho melhor não fazer mochilão, que eu já tinha feito na Europa, eu gostei e tudo.
Você fez na Europa?
Fiz.
Na Inglaterra?
Eu fiz em Portugal.
Ah, ok.
E eu gostei muito, eu achei muito divertido, né? Encontrei pessoas fabulosas. Eu falei, vou fazer no Brasil também. Mas nessa época de pandemia, eu achei que não seria a melhor decisão, né? E eu falei assim também, eu tenho 47 anos, eu quero uma coisa, um pouco mais de conforto, né?
Claro.
Eu mereço.
Exato.
Daí eu comecei a pensar em que carro, né? Então eu pensei na Kombi, não deu, não consegui dirigir, era muito difícil.
Você tentou uma Kombi?
Tentei, fui lá dirigir, falei assim, não é pra mim, muito bom, mas não dá. Né? Daí eu tentei a Fiorino também, mas a Fiorino parece ser leve, um pouco menor que a Doblo, né? Mas no final acabou chegando essa Doblo na minha mão, porque ela pertencia a uma locadora e ela tinha sido roubada. Então todos os bancos tinham sido tirados, entendeu? Ela veio só com o banco do motorista, o painel...
Já estava adaptada para você.
Exato, ela já veio adaptada, entendeu?
Legal. Uhum.
Sabe aquelas coisas assim que vem, e assim, nossa, e o motor estava bom, eu falei assim, vou comprar, né? Daí, eu estava fazendo yoga lá na praia, lá em Peruíbe, né? E um casal colombiano parou com a sua Kombi lá, né? Eu falei assim, olha, eu fui lá conversar com eles e propus que eles fizessem o meu carro, porque eles tinham feito a Kombi deles. Eu falei pro Henrico, né? Henrico e Mônica, pedi para que eles fizessem a minha Doblo. E eles concordaram. Daí eles fizeram o isolamento, a parte elétrica, os móveis, né? A parte hidráulica foi outra pessoa, mas tem a tapeçaria também, que, né? Então eu contei com vários profissionais, mas o Henrico e a Mônica foram essenciais, né? no impulso, no arranque, né? Do projeto.
Você compra os alimentos, né? Pela estrada, você cozinha, você percebe muita variação de preço de uma região para outra?
Olha, fala a verdade, eu não sou muito boa em notar
fazer
preço.
Comparações, né?
Não sou, mas eu notei em termos de diferença de preço da gasolina, lógico,
pois é.
Né? Bastante diferença. Na cobrança de pedágios, né? Tem estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, eu não encontrei nenhum pedágio. Em Santa Catarina, alguns, né? Paraná, um monte. Até chegar a Foz do Iguaçu, eu já tinha desembolsado uma boa grana, né? E São Paulo também é ridículo, né? Em termos de pedágio.
São Paulo é um absurdo, né?
Então. Mas, eu não olho muito o preço, porque eu acho que a alimentação tem que ser de qualidade. Eu invisto em muitas coisas, eu não invisto, mas a alimentação tem que ser essencial, né?
Com certeza. Assim, com relação ao automóvel, manutenção, seguro é uma coisa obrigatória, né? Uma segurança para você, né? Claro, né?
Sim, seguro, eu já usei, né?
Teve que usar também, né?
Já usei eu tive um vidro dianteiro trincado, né? Também a minha chave foi trancada, o sistema fechou a chave dentro do carro.
Caramba!
Né? Foi lá em Nova Petrópolis e eu, naquele frio, daí eu... Né, usei o seguro. Então é bom ter, sim.
Claro. Uma mulher na estrada, no volante, sozinha, né? Como é que você vê essa questão, né? Fazendo uma autoanálise, né? É perigoso?
Olha, o perigo é uma percepção pessoal, né?
Exato.
Então, lógico, tinha mais medo antes, né? Mas com o tempo eu fui relaxando, né? Fui percebendo o que funciona, o que não funciona. Mas o importante é a gente sair com determinação e coragem. E eu acredito muito no que a gente pensa. A vida vai estar sempre trazendo evidências daquilo que você acredita. Se você acredita que o mundo é um lugar perigoso, onde há pessoas terríveis e maldosas e egoístas, é isso que a vida vai trazer de evidência, né? Se você acredita que é seguro, que as pessoas são boas e querem te ajudar e querem colaborar, a evidência que você vai ver é essa. Então, essa é a minha crença, né? Posso estar errada, mas... então, é isso. Eu acho que a gente vive uma cultura do medo. No momento, não. Acho que o medo sempre fez parte da nossa história, né? Mas a gente traz uma bagagem de medo muito grande, desde a infância, os pais, depois a escola, depois as instituições religiosas e o Estado, trazendo todo aquele peso de medo, cuidado com aquilo, isso não é bom, isso vai acontecer se você não fizer isso. Então, depois, quando a gente cresce e quer fazer uma coisa diferente, é lógico que você vai travar, né? Então, se a gente puder reconhecer o medo na gente, né, e começar a perceber o que está acontecendo dentro, é um passo muito grande. Né? E eu ainda tenho medos, lógico que eu tenho, né? Eu falo para as mulheres que me perguntam, eu falo assim, você provavelmente faz coisas que eu não teria coragem de fazer, né? Mas é cada um na sua coragem, né? O importante é a gente ter essa consciência mesmo, onde está o meu medo, né? Como eu posso lidar com isso, né? Respirar dentro do seu medo, quando ele vem, e mudar o que a sua mente está dizendo, né? Então, muitas vezes eu paro e falo assim, tá tudo bem, Evelise, tá tudo bem, eu tô no caminho certo, ou tudo bem que deu errado, eu tô aprendendo, eu me perdoo, sabe? Essas coisas que te acalmam e te faz sentir melhor, né?
Bom, você já falou que não dirige à noite e que normalmente quando vai estacionar, né, para pernoitar, você procura locais em que você considera seguros, comunica as pessoas daquele entorno que você vai dormir ali, que você está viajando. Eu acho que isso já são decisões, né, que trazem uma certa segurança, né?
Com certeza. E as pessoas, elas querem ajudar, sabe? Quantas pessoas, por exemplo, eu cheguei em Torres, né? E eu tava um vento, sabe aquele do mar, assim, um vento muito desagradável, né? Daí o dono da propriedade lá da frente da Guarita, lá do Parque da Guarita, né? Ele tem um coberto, assim, bem protegido. Daí ele falou assim, não fica aí na rua não, vem aqui, ó, você tá mais protegida. E fez uma diferença da noite pro dia. Entendeu? Então, é bom você se comunicar com as pessoas. Tem gente que fala assim, mas se eles souberem que eu tô sozinha, eles vêm fazer coisa mal. Não. As pessoas, a natureza humana é o bem, não é? Eu acho, eu acredito, né?
Então, as pessoas, na sua maioria, são boas?
Eu acho, entendeu? A gente tende a assim, você é mal até que você prove o contrário, mas eu acredito no contrário, que a natureza humana é boa até que me prove o contrário, né?
Exatamente.
Então, mas graças a Deus eu tenho tido tanta sorte. Tem gente que fala, eu já entrei até na garagem da pessoa, sabe? Falei assim, não, está muito frio aí, vem aqui. Daí eu entro na garagem da pessoa, né? E é isso, todo mundo quer ajudar.
Em termos de humanidade, fraternidade, estilo de vida, né? Mais abertura, mais calor humano. O que que você sente com relação, em termos de diferenças, né? As pessoas que moram em grandes metrópoles e o interior, as pequenas cidades, como Uruçanga, por exemplo, né? Tem muita diferença? No acolhimento?
Olha, eu não estive em muitas cidades grandes, assim, né, eu passei por Porto Alegre, mas eu fiquei em Guaíba, né, que é mais distante, então não fiquei no centro, assim. Mas eu acho que não importa onde as pessoas estão, entendeu? Porque a natureza humana é de ajudar, entendeu? Eu não notei muita diferença, não. Eu acho que quando você sai com aquela ideia, você sai crendo que as pessoas querem te ajudar, elas vão te ajudar.
Exato.
Entendeu?
Eu percebi você, você fez fotos, né? Filmou aqui o estúdio, toda essa natureza no entorno da rádio, né? Essas imagens que você vai capturando ao longo da viagem, né? Você, evidentemente, que vai guardando em arquivos, depois você pretende publicar, você coloca em algum local, em redes sociais ou não?
Olha, no momento eu não tenho ideia, assim, de publicar, né? Tá sendo uma experiência intimista mesmo.
Claro,
né?
Exato.
E mais tarde, talvez, né? Quem sabe um livro, sei lá, o que acontecer, né?
Você não está preocupado em exteriorizar, mas é uma experiência individual, pessoal, né?
É, exato, Eu noto que as pessoas, assim, quando eu vou nos lugares de natureza, as pessoas passam muito rápido, elas tira a foto e vai embora, né? Então, é lógico que elas talvez tenham que pegar um voo, elas têm estão atreladas a um grupo, a um horário,
né?
É um horário, né? Isso que é bom do motorhome, porque você fica quanto tempo você quiser. Você pode até dormir no parque se você quiser, entendeu? Ou no local que você gosta. E isso te dá o tempo de desfrutar, de saborear o lugar, né? Não é sentir o cheiro, né? De escutar os sons, né? As pessoas... Essa manhã, por exemplo, eu estava no paredão lá de Orleans, né?
Certo.
E um casal passou fazendo um vídeo daquela rua, né? Mas só o vídeo, né? Vai saber lá a razão pela qual eles fizeram isso. Talvez eles tinham que ir para o trabalho, tudo bem, né? Mas eu acho que é importante as pessoas... né, pararem e realmente experienciarem o lugar, né?
São as imagens do Zé Diabo, né? Lá em Orleans, né?
Isso.
Isso mesmo.
E isso que é bom da motorhome, porque você fica o tempo que você quiser, né? Você não está atrelado a nada, assim, a nenhum grupo, a pressão. Não que eu não tenha feito isso antes, tá? Porque a pessoa lá de casa deve estar pensando, ela já viajou, então para ela é fácil falar, né? Mas quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu também fui em grupinho de viagem, sabe? Aqueles pacotes, né? Eu comprei, mas todo caminho começa com um passo. Você pode começar assim, daí ver se funciona para você. Se não funcionar, busca outro tipo de viagem, né? E é assim, mas tem que começar, né? De algum lugar.
Claro. Algumas pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, em dormir fora de casa. Tem pessoas que têm que levar o seu travesseiro, porque, né? Senão dá torcicolo, não dormem bem. Tem que ser o seu colchão. Algumas pessoas têm dificuldade para usar outros banheiros, né? E a gente percebe que você é uma pessoa bem desprendida. E tem que se desprender mesmo, né?
Sim.
Do seu habitat, a sua cidade natal, a sua casa. Tem muita diferença entre viver na estrada e viver em casa.
Com
que
certeza.
Digam os caminhoneiros.
Nossa,
que vivem
dentro
de a cabine do caminhão, vira uma casa, né?
É.
Você nos ensina muitas coisas, porque realmente as pessoas, elas olham as coisas, mas não veem. Elas olham muitas coisas durante o dia, mas não veem direito, na profundidade, né? No realmente entender o que estão vendo e tal. A natureza ensina muito também, né? O ser humano constrói muitas coisas bonitas, mas que muitas vezes os outros também não consomem da forma certa, né?
Não tem forma certa, na verdade, como consumir corretamente.
Observar,
né?
E entender o que você está vendo, né?
Exato, cada um interpreta de uma forma diferente e tudo bem, né? Mas, sei lá, talvez realmente parar aí. Falei assim, não, eu vou ficar um pouquinho mais aqui.
É que você tem tempo, né?
Eu tenho tempo. Eu acho que tempo também é uma coisa muito também relativa, né? Mas de você olhar e realmente se aprofundar no que você olha, né? Olhar aquilo lá com outros olhos, né? Não simplesmente, ok, eu tirei foto, já estive, já fiz e... vamos bola para frente, né? Mas
O tempo é uma riqueza, né?
É, com certeza.
As pessoas não têm o tempo, né?
Não tem, exato.
É um corre diário que não sobra nada, você passa voando por tudo, né?
É, sem saborear realmente, né? Então, às vezes eu prefiro fazer menos cidades, ver menos coisas, que nem as pessoas falam, vai aqui, vai lá, isso é bonito, isso é, né? Mas é melhor você fazer menos e realmente como que é, digerir aquilo, né?
Uhum.
Do que fazer mil coisas e não tá em lugar nenhum, né?
Uhum.
É a minha escolha.
É, se me perguntarem se eu prefiro ir em São Paulo de avião ou de carro, eu digo na hora, de carro. Mas aí tudo depende do que eu vou fazer em São Paulo, né? Em que horário tem que estar lá e em que horário que eu tenho que estar de volta.
Exato.
No mundo dos negócios é assim. Algumas pessoas dizem, eu já fui na Bahia. Você foi na Bahia onde? Você pousou no aeroporto, foi num compromisso e voltou embora. Então você nem conhece nada na Bahia.
É.
Você só conhece o aeroporto. E algumas pessoas dizem assim, com todas as palavras, eu conheço tal lugar. Você não conhece nada. Você foi no aeroporto, foi num compromisso rápido, né? Sei lá. Mas que legal. E você tem uma história assim, bacana, né? De pegar a estrada, de conhecer pessoas, fazer amizades, novos lugares, culturas, climas também, né? Você pegou um friozão aqui no sul,
Nossa, muito frio.
Teve,
me lembro, muito frio em Porto Alegre, né? Eu realmente, ao lado do lago, muito frio. Um dia estava super quente, outro dia, pum, a temperatura caiu tremendamente. Foz do Iguaçu também passei bastante frio, também é uma mudança climática muito grande, né, de um dia para o outro.
Uhum.
Bento Gonçalves, né, mas graças a Deus eu tenho um bom saco de dormir, quando faz bastante frio coloco bastante roupa, né, e tudo bem, tô viva, sobrevivi.
Legal, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, agora você está subindo, você está retornando para São Paulo?
Sim, okay. Vou para casa, daí eu vou fazer umas mudanças no carro também, porque daí você descobre algumas coisas que funcionam, coisas que você usa, que você não usa, né? Deixar o carro mais leve possível, né?
Readaptações.
Isso, e daí ir pro norte.
Você vai pro norte do país.
Isso.
Bacana.
Pelo menos essa é a ideia agora, né?
Uhum.
Mas tudo pode mudar, você sabe, né?
São Paulo, Rio, Sergipe, vai subindo.
Bacana. Vamos. Onde der. E quem sabe mais, né? Mais é acima ainda, quem sabe.
Muito bom. Evelise Batista Ribeiro, natural de São Paulo, professora, 47 anos, né? E que viaja o Brasil. Ela começou pelo Sul, que bom, né? E está em Uruçanga. Mandar um abraço e agradecer a Luana Talamini, né? Que nos relatou a chegada da Evelise aqui em Uruçanga, né? E aí despertou aqui uma vontade de conhecer essa sua história. Obrigado por ter vindo aqui. Saúde, muito sucesso.
Amém.
Né, Evelise?
Com certeza, a todos nós, né?
Que bom. Qual a sua mensagem final para quem pensa um dia em fazer uma aventura como essa que você está fazendo?
Olha, como eu falei, avaliar bem o que é importante para você, os seus medos, o que é realmente importante, né? Sonhar, alimentar a plantinha do sonho, não ficar aí se podando, né? Visualizar, né? Imaginar a situação com você, onde você quer estar, e ir embora, né? E também buscar as redes sociais, né? Tem tantos grupos aí de mulheres que viajam sozinhas, no Facebook tem um grupo, né? Tem iOverlander, que é um aplicativo que mostra onde estacionar, as pessoas vão deixando mensagens, assim, vai locais onde estacionar, onde tem mecânico, onde tem água. Então tem muitos recursos, muita tecnologia, então você não é que você está desbravando algo do zero, você tem muita coisa, muitos grupos, muita rede de apoio, vá e vai viver a vida.
Bacana, gostei.
Ai, ai.
Muito obrigado.
Obrigada a você.
Abraço e boa viagem, né?
Obrigada.
Intervalo rápido, que história bacana, 11h25 e a gente volta já.